Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Theo Hotz, historiador, hebraísta e estudante de rabinato.
Eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje a gente vai falar de um tema que tem mais a ver com o país de Israel do que com o judaísmo propriamente dito, mas que tem a ver também, que é o Festival Eurovision. E para falar desse festival, a gente chamou a maior especialista sobre o assunto que a gente conhece.
A maior especialista que existe no Brasil.
Não, sobre... é isso que vocês conhecem.
Que é a nossa amiga, como vocês ouviram falando agora, a nossa amiga Patrícia Bailar. Paty, seja super bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar da gravação hoje. Você pode se apresentar para os nossos ouvintes, por favor?
Obrigada, pessoal, pelo convite. Bom, meu nome é Patrícia, como a Angela disse. Eu sou historiadora também, sou professora de Bar e Bat Mitzvah, parece, já fiquei pensando que não, parece que não vai, a apresentação não vai combinar com o convite, né?
combina. Tem que fazer os moleques e as meninas cantar. Pronto, tem tudo a ver com o Festival da Canção. Pronto.
Festival da Canção, é verdade, eu trabalho cantando a semana inteira. Bom, na verdade, estudar na escola judaica que me levou a conhecer o Festival Eurovision, porque quando eu estava no Renascença, no ensino médio, nas aulas de hebraico, as professoras adoravam levar a música de Israel daquele ano pra gente nas aulas de hebraico. Foi assim que eu, minha irmã, os alunos da escola, descobrimos que existia Eurovision. Né? Na verdade, a gente conhecia as músicas anos depois, a gente descobriu de onde vinham essas músicas que elas apresentavam pra gente todo ano.
Muito bem. Uma pergunta que talvez pra você possa soar meio óbvia, mas é uma dúvida que até eu mesma tenho um pouco. A gente falou festival, Eurovision. O que exatamente é o Eurovision?
Bom, é um festival de música europeu. Depois a gente explica aqui que o Théo tá brincando aí. É um festival de música europeu que a autoridade de radiodifusão europeia criou no pós-guerra para fazer o clima entre os países europeus ficarem bons. Então eles pensaram numa atividade coletiva que fosse amigável. E eu não sei qual é a ideia de fazer uma coisa amigável ser uma competição, mas...
Mas é que todo mundo vem um congraçamento em nome da paz e da música, então cria algum clima de amizade também.
Você pode torcer para outro país, né?
Uhum.
Talvez.
Talvez. Então, criaram um festival de música com competição para que todo mundo ficasse bonitinho cantando junto, para criar um clima mais agradável entre os países europeus aí no pós-guerra. Essa foi a ideia.
Eu acho que entra muito na mesma lógica das competições internacionais esportivas também. É claro que elas são mais antigas, as Olimpíadas, a Copa do Mundo, mas elas ganham também uma outra cara depois do pós-guerra, de usar esse tipo de atividade, seja o esporte de um lado, seja a música de outro lado, como atividade mesmo de...
É uma coisa de comunidade, né? Um senso de comunidade, assim, de...
Ou uma tentativa de alienação, né?
Não diria alienação, mas essa que também é parte, mas é uma tentativa de trazer as pessoas juntos para o que elas têm em comum. E é isso, porque é alegre, é divertido.
É, tem a música para você cantar, né? Saber, enfim, tem isso do jeito que a Paty estava falando, como foi criado o festival, me lembrou um pouco. Tem um programa de intercâmbio, eu tinha uns amigos que participavam disso quando eu era mais nova, que chama CISV, que aí é uma coisa que você faz umas viagens para outros países, para conhecer outras pessoas e outras culturas. E aí, quando você faz essas viagens, foi uma coisa que fizeram depois da guerra, que era uma coisa, se você conhecer os outros, enfim, vai quebrar preconceitos e...
Lembrei a palavra, integração. Atividades de integração entre as pessoas. É exatamente isso, é criar pontes culturais e derrubar barreiras que foram erguidas durante séculos e séculos e que se tornaram muito mais fortes dentro do período da guerra. E também é uma forma de lidar com o horror que foi, porque você pode lidar com isso reconstruindo e tudo mais e sempre lembrando do horror, ou você pode lembrar do horror, mas em paralelo vamos fazer coisa nova, vamos fazer coisa que mude a nossa própria visão sobre nós mesmos e a visão que o mundo tem de nós. Em menos de 30 anos lutamos duas guerras mundiais, inventamos duas guerras mundiais.
Mas podemos ser amiguinhos.
Exato.
E, Bom, aí a próxima pergunta que vem é... A Patrícia falou, bom, é a comunidade lá de radiodifusão da Europa que criou. E aí a gente olha o mapa mundi, né? Se você abrir aí o mapa mundi, ouvinte, no seu navegador, no
você
seu celular...
Você que sempre tem um atlas à mão...
Eu sempre tenho. De papel, eu amo.
De papel,
eu amo
na atlas.
Sim, eu amo atlas. Eu sempre tenho um atlas à mão. E... Mas, enfim, você que está nos ouvindo no seu celular, ou nos ouvindo a partir do seu computador,
ou está... Google Maps,
ah, não, o Google Maps, exatamente. Você pode abrir o mapa. E é que o Google não patrocina a gente, então abra o mapa do seu telefone. Estamos esperando por esse momento em que esse patrocínio acontecerá. Mas abra aí o seu mapa e você vai ver que Israel não faz bem, assim, parte do continente europeu.
Não faz. Né? Ponto.
Não é assim. A Turquia ainda, né, tem um pé, né? A Turquia é um país grande, assim.
Turquia,
é um corpo,
Armênia, né?
É, que a Turquia tem o corpo inteiro praticamente ali na Ásia, né? No Oriente Médio, e tem um pé na Europa. E Israel não tem... Né? Nem um dedinho na Europa. E por que então estamos participando deste festival europeu chamado Eurovision?
Então, eu sempre soube, né, que era todo mundo que estava afiliado a essa União Europeia de Radiodifusão. Aí eu fui ver exatamente qual era a regra para isso, porque a verdade é que sempre foi dito entre fãs de Eurovision no Brasil que, por exemplo, o Brasil poderia participar porque a TV Cultura é filiada, né? Mas aí eu fui ver as regras exatamente do Eurovision.
Tá.
E aí agora não sei, eu vou só contar e aí quem quiser brincar no mapa, brinca. 40 graus de longitude, a fronteira leste, e a fronteira sul, 30 graus de latitude. Aí brinca aí, povo, no mapa.
Então a gente Brasil...
Não.
Não vai.
Não tá, apesar da cultura tá afiliada ao EBU.
É, mas aí como é que explica a Austrália, que tem participado nos últimos anos?
É, a Austrália entrou em 2015 como convidada.
Ah! Porque eles querem ser amigos.
Então, porque a Austrália foi um caso de amor muito forte. A Austrália transmite Eurovision desde a década de 80, ao vivo. É um amor muito grande da população. E assim, muitos, muitos anos, tipo, entusiastas loucos. Assim, é muito mais amor que, inclusive, diversos países que participam. E eu não sei como é que foi o lobby aí. Eu sei que em 2015 eles foram convidados. Inclusive, eles foram direto pra final. E competindo. Eu falei, porque quando falam com ser convidados, eu achei que eles iam fazer um show, né? E aí foram... Dois anos depois, ou três anos depois. E aí eles começaram a participar normalmente, entrando nas semifinais e tal, e pra competir pra valer. Aí começa aquela desculpa do tipo, ah, faz parte, né, do...
Da Commonwealth e tudo mais.
A rainha, agora não é mais a rainha, coitada.
É o rei Carlos, né?
Então, mas eu vi que ele vai ser coroado só na outra semana. Então,
é, em breve, mas já é o rei Carlos, né?
Aí fica nessa, mas então, veja bem, né, pode ser ali parte deles, mas enfim, foi convite por amor.
E é anual, então, que acontece a competição.
Isso.
E nos anos da pandemia teve online, não?
Não, 2020 o festival foi cancelado. Foi a primeira vez, foi tipo...
Uou. Em muitos anos, né?
Em todos os anos. E aí eles fizeram só tipo uma coisa online, mas que não foi ao vivo, nada. Os países mandaram uns vídeos, eles fizeram apresentações com ganhadores históricos, cantando nos seus países, em locações. E foi pesado, na verdade. Foi bonito, mas foi pesado, locações assim, filmadas nas ruas importantes de diversos países, tipo, absolutamente vazias, assim, e só cantor no meio, assim, tudo vazio, 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 vazio.
É tipo aquela cena do Papa na Praça de São Pedro, rezando a missa sozinha, que é muito triste, né?
Totalmente, assim, lugares históricos, assim, uma pessoa cantando e nada em volta, assim. Ficou mais pesado eles fazerem isso do que eles serem deixados quietos, assim.
Pode ser. Pode ser. E aí, você tava falando, né, que eles entraram, já foram pra final, semifinal e tudo mais. E aí, então, como que funciona a competição?
Ela caminhou de formas diferentes por muito tempo. Quando o festival começou...
Qual foi o primeiro ano?
56. Então, quando ele começou na década de 50, poucos países, todo mundo, não sei que todo mundo, né? Vários países foram convidados, mas poucos países participavam. Então, era era um show ali de teatro, né? No teatro, alguns países e a competição. Aí a coisa foi crescendo. E aí eles começaram a ter que dar uma diminuída e uma enxugada em quem ia participar. Aí começou alguns anos um processo de uma escolha interna deles, de quem que ia participar, até o momento que entrou uma semifinal e depois, quando, com o crescimento gigantesco da quantidade de países, eles tinham determinado que o máximo, o tempo foi 21 países, 22 países, mas eles determinaram que eram 25 países no máximo na final, agora são 26, por causa da Austrália, e aí eles tiveram que fazer então duas semifinais. Então, uma parte dos países se apresenta na terça, interior, uma outra parte na quinta, de cada semifinal tiram os 10 primeiros colocados e vão pra final no sábado à noite.
São 3 dias, então.
São 3 dias, né? Semifinal da terça, semifinal da quinta e a final no sábado. E aí tem mais uma enrolação pra quem não entende, não sabe do que a gente tá falando exatamente. É que eu falei 26, mas eu tenho 10 de um dia, 10 do outro, que eu tenho os outros 6, né? E daí tem o Big Five, que são 5 países que estão sempre automaticamente na final, mas plus, né? O vencedor do ano anterior. Então já tem 6 com a vaga garantida na final.
Ah, isso parece com a Copa do Mundo, justamente, que o ganhador de uma edição, ele automaticamente está classificado para a edição...
Para a próxima, né?
Seguinte, exato. O que não é igual é que o ganhador de uma edição no Eurovision passa a ser, geralmente, mas a regra é essa, passa a ser a sede do próximo Eurovision. E aqui, gente, só uma coisa, pode falar Eurovision, Eurovision, Eurovisão, pode falar Eurovisione, Eurovision, pode usar a palavra que você quiser, porque justamente são várias línguas na Europa, então tem várias formas de se falar o nome do festival. E aí, então, esse ganhador passa a ser a sede, a não ser que ele não tenha condições ou algum acordo. Existe um acordo com a Austrália de que se a Austrália sair campeã, o Eurovision não vai ser na Austrália, porque não tem condição de todo mundo da Europa viajar para a Austrália, ou as pessoas que vão até o festival participar, né? O público que vai até... o lugar é muito longe, então, enfim, já é Eurovision na Austrália, né?
Fica um pouco fora de mão, né?
É, porque já tem aquela piadinha todo ano que fala, né? Boa noite, Europa, bom dia, Austrália. Já perdeu a graça.
Exato.
Que nem quando começa nas coberturas de jornal do ano novo, né? Na Austrália já comemoraram 2024? Não sei.
Exatamente.
Que,
então, na Austrália já sabe até quem é o campeão, que já é o dia seguinte.
Verdade. E os países, como fazem para selecionar de dentro dos seus países quem serão seus representantes?
Bom, cada país cria a sua forma, assim. Voltando, vamos voltar para Israel, senão a gente vai ficar enlouquecido, porque cada país faz uma coisa diferente.
É, e é o nosso território, né?
É, não, porque tem escolha interna da emissora, que é afiliada, né, da Ebu, que vai mandar o seu representante. Tem festivais internos. Israel começou com escolha interna, depois eles tinham um festival, uma competição interna, chamada Kdam Eurovision, que era concurso e que a população do país votava. E algumas vezes deu uma pausa aí, porque os executivos da TV decidiram escolher por conta própria. Alguns anos, um programa de TV baseado em todos os programas de TV de competição de música internacionais, chamado Kohava Baler, que era Kohava Ba, tipo, a próxima estrela. Depois virou Kohava Baler Eurovision, a próxima estrela para Eurovision. Aí, quando alguma quebra de contrato entre os canais, porque um canal manda o país para Eurovision e era outro canal de TV que fazia esse programa. Diferente do Brasil, que os canais não se conversam, né? Por exemplo, um artista de um canal aqui não vai ao programa de outro canal de jeito nenhum, lá é a coisa mais tranquila. Mas ainda assim deu algum problema contratual aí, entre um país selecionar e o outro enviar, um canal selecionar, outro enviar. E aí terminou isso aí, e aí eles queriam passar para o canal que é o responsável por Israel na Eurovision. Mas um ano passado, que Israel não foi bem e não foi para a final, os executivos do canal decidiram fazer de novo escolha interna. E aí as negociações aí entre executivos e empresários e artistas chegaram até inclusive a soltar o nome da cantora antes dela falar falar ok, ficou uma situação meio assim chata numa entrevista, é, veja bem, estamos em negociações.
Puseram a mulher na berlinda, né? Ficou
nossa,
meio...
total, ela ficou assim, bom, veja bem, já, é, sim, convidaram, mas ainda não sabemos, não sei o que lá, até que deve ter uma negociação boa e foi.
E precisa ser uma artista não conhecida, por exemplo, precisa ser uma artista que
uma revelação.
É nova? É, de uma não, revelação, não. Isso, obrigada, Théo.
Não, não, pode ir qualquer um. A única coisa que precisa ser nova é a música.
Tá, não é, pode ser uma música que não, a gente já conheça.
Não. O artista pode ser qualquer um. Eu sempre fico me perguntando como que a Inglaterra ainda não conseguiu convencer ninguém que a gente saber que vai já ganhou.
Uhum.
Né? Porque eles têm artista pra isso, com certeza.
Tipo o Paul McCartney, né?
Né? Tipo, não precisava nem falar qual música ele vai mandar.
É, tipo, você não precisa nem ter um festival, talvez, né? Só faz um show do Paul McCartney, né?
Pronto, já sabe que é ele.
É, é só a música tem um monte de regra que ela pode... O festival é sempre em maio. Então a música tem que ser lançada a partir de 1º de outubro do ano anterior. Se apareceu antes, tá fora. Já teve caso disso. Ah, apareceu num show de um boteco, da esquina ali, voz e violão. Já era, cai fora.
Cantou no Barilantes do bairro, já não...
É, e alguém filmou no celular e jogou no seu Facebook, já era. Então, mas o artista, a pessoa querer, né?
Tipo, e pode ser uma pessoa completamente nada a ver, assim, que se inscreva?
Você pode, se você quiser ir, se alguma TV quiser te mandar, vai na fé.
Eu posso. É que não vão querer, mas entendi. Não, gente, eu canto muito mal.
Pode ir.
É, não, sei lá, só se o país quiser passar vergonha. Senão, aí você
aliás,
não
aliás
uma zoeira.
Isso me levanta uma pergunta. As músicas precisam ser necessariamente no idioma do país? Ou pode ser em outro idioma? Ou tem alguma obrigatoriedade de, se você usa a língua do país, sei lá, por exemplo, na Armênia, se canta em armênio, mas aí tem alguma obrigação que, sei lá, o refrão precisa ser em inglês ou alguma coisa assim? Tem alguma regra nesse sentido?
Hoje em dia não tem mais regra nenhuma de idioma. Já teve regra de idioma. Até 1990 e qualquer coisa, era obrigatório que o país cantasse em alguma língua oficial do país, né? Então Israel mandou música em hebraico por muitos anos, aqui ó, de 56 a 65 era obrigatório, aí teve uma pausa, aí de 73 aí 73, 76 não tinha mais, 66 a 72 precisava, 78 a 98 tinha que ser na língua nacional, depois de 98 liberaram para qualquer idioma.
Tá.
E aí começou a febre do inglês, né?
Claro.
Porque as pessoas começaram a achar que se comunicando seria mais fácil de ganhar.
Não, e não só isso, porque as músicas, mesmo que o artista não saia campeão, as músicas ganham grande visibilidade na Europa, também em outras partes do mundo. Então, em inglês é mais fácil que essa música vá fazer sucesso, sei lá, no Brasil, do que se aparecer um cara cantando em esloveno. Não vai tocar isso no Brasil nunca. Nada contra a Eslovênia, viu, gente?
É só mas... uma questão de que é difícil cantar em esloveno porque não tem contato com a língua, né?
É claro. Bom, Israel participa a primeira vez em 73. Curioso que esse vai ser o ano, ainda não tinha sido, mas vai ser o ano da guerra do Yom Kippur. 73, meses depois do Eurovision, vai ter a guerra do Yom Kippur, mas não é a primeira vez que Israel ganha. Israel já ganhou quantas vezes?
Israel ganhou 4 vezes.
Ó.
Oh. É tetra! É tetra! Acabou!
Acabou! Acabou é tetra, o pessoal foi quase assim a comemoração da última vitória.
Agora nós vamos ganhar o penta.
Aliás, de novo, trazendo a Copa do Mundo. O Brasil também, na Copa do Mundo, ele foi campeão, depois com tempo sem ganhar, e depois ganhou duas vezes seguidas, duas edições seguidas da Copa do Mundo. A mesma coisa aconteceu com Israel, que ganhou a primeira vez, e depois a segunda e a terceira ganharam 2 anos seguidos, não foi isso?
É, então já foi a vez de Israel ganhar 2 vezes seguidas.
Já foi. Agora não tem mais. E aí depois tem...
Tem mais.
Mas ainda tem espaço para um penta.
Não. Não, sempre tem.
E qual é o país que mais ganhou?
A Irlanda, mas esqueceu como faz isso. A Irlanda foi o país que mais ganhou.
Eu fiquei surpreso quando você falou Irlanda, eu fiquei surpreso.
A Irlanda parece que... É, pois é, né? Porque quem começou a assistir mais recentemente, tipo nos últimos 15 anos, não entende como é que pode ser que a Irlanda ganhou mais vezes, porque agora não passa nem da semifinal.
Caramba!
Que coisa!
Eles podiam ver não com a Enya, se ela não
acontece,
ia.
Né? Não sei o que acontece com a Irlanda, esqueceu completamente como faz esse negócio de ganhar.
Não, porque você falou da Irlanda e eu fiquei pensando, é música celta em geral, é uma coisa que as pessoas gostam, faz sucesso, não sei. Ou eu ando frequentando um circuito.
Eu não conheço todas as entradas da Irlanda, mas eu não sei nenhuma que seja com cara dessas músicas celtas.
É, então,
assim,
porque
que
isso
tá
talvez
que
agradasse o público, né?
É muito particular, o público da Eurovisão é muito específico. Tem,
mas
tem dois
públicos.
É
interessante
públicos.
Porque a Irlanda, assim como a Inglaterra, tem uma boa tradição musical e de criar artistas de sucesso. Existem muitos artistas de sucesso, não só no campo da música celta e tudo mais, né? Que aí a gente pensa, obviamente, na Enya. Mas,
mas eu acho que a Enya na Eurovisão sábado à noite não ia rolar.
Né? Mas o U2, por exemplo, é uma banda irlandesa. Existem outras tantas. Coors é uma banda irlandesa. Enfim, existe aí uma tradição também de grandes artistas. É curioso mesmo que eles tenham isso. De não conseguir emplacar no Eurovision uma música bacana e já há tanto tempo.
Ah, mas é uma coisa muito de perceber qual é o momento da musical do mundo e ter vontade de investir, né? Precisa ver quanto que a TV Nacional, né, que é afiliada ao EBU, tá com vontade, né? Porque tem muitos países que têm condição financeira de fazer o que bem entender.
Uhum. Inglaterra,
e tem país
por exemplo.
Que quer muito. É, pois é. É, a Inglaterra, ano passado, resolveu que queria brincar de novo, apesar de estar todos os anos a BBC investir muito dinheiro. Mas tem uma coisa muito interessante com a Inglaterra no Eurovision, que tem uma reportagem muito boa que saiu no jornal deles, falando como a Inglaterra ama odiar a Eurovision. O país é super, super, super envolvido, mas, em geral, para procurar coisas para falar mal. Mas, assim, quando você vai para a Eurovision, você vê assim, os ingleses estão todos vestidos de bandeira, da cabeça aos pés. Todos, mas todos, assim, impressionante. Parece que é a coração do rei, o tempo todo. Mas, assim, para falar mal de tudo, pra odiar tudo, pra odiar a entrada deles, pra odiar tudo de tudo. Tudo é um problema. O ano passado eles resolveram investir e eles ficaram muito bem. O ano passado teve várias questões políticas, como sempre, né? O pessoal fala assim, ah, não é política, é arte, não existe arte sem política.
É, tudo, né? É política, gente, pelo amor
tudo
de Deus.
Tudo é política. O ser humano, eu já tive grandes discussões, eu cansei já de discussão na internet, mas grandes discussões na internet, em grupos, eu já dizendo, o ser humano é um ser político, pelo amor de Deus, a arte, ela é política, não tem o porquê de ser da arte sem a política.
Claro.
As pessoas falam, não, é amor. Não, amigo, não.
É, houve um boicote, por exemplo, à Rússia no ano passado. A Rússia
não,
foi
a Rússia
desconvidada.
Tá fora agora.
Tá fora.
A Rússia tá fora do EBU.
A Paty tá falando EBU, tá EBU, EBU, mas antes ela tinha falado o nome em português. EBU é o tal European Broadcasting Union, EBU, EBU. Então, quando a gente falar, seja o nome em português, seja falar EBU, seja falar EBU, a gente tá se referindo à mesma coisa.
Não, porque você falou da Inglaterra, que eles amam odiar. E engraçado, porque isso pra mim, que convivi bastante com ingleses, é uma característica deles como povo, assim, eles gostam de criticar as coisas e tal. Mas, em geral, as coisas que são deles, eles gostam de exaltar. Eu tenho muito mais essa sensação com os franceses, de que os franceses vão criticar e achar ruim, assim, de... Ah, coisa brega. Com luz, com show, com não sei o quê. É, que cafona. Né? Eu tenho muito mais essa sensação de que os franceses teriam esse,
aliás,
essa relação.
Falando,
né?
Já que falamos aqui em Inglaterra e França, e a Paty tinha falado antes dos Big Five, quem são esses Big Five e por que eles são Big Five?
É, então, tem a França, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália. Então, os países que vão automaticamente para a final. Então, os países que mais contribuem financeiramente, então, com a EBU. Então, eles
compram a final. Eles compram o lugar melhor deles na final.
Eu fiquei pensando um segundo de falar compra, você me interrompeu e falou a real. Eles compram o lugar deles na final, mas é, não, acho que não tem outra palavra para usar, né? Eles compram o lugar deles na final e eles estão direto na final. Então, era Big Four por muito tempo, porque a Itália ficou muito tempo fora da Eurovisione por vontade própria, não estava afim.
É, e também tem um grande festival na Itália, que é o Festival de Sanremo, que aliás é como a Itália seleciona o participante para o Eurovision. O vencedor de Sanremo vai para o Eurovision.
Se ele quiser.
Se ele quiser, obviamente.
É, ele sempre tem, fica esse clima assim, vai, não vai, depois do final do Sanremo.
Então, eles ficaram muito anos falando Carlos que... ganhou o Sanremo, e aí? Nos anos 70.
Eu sou favorável ao rei no Eurovision. A gente pode lançar a campanha.
Não, agora já não dá mais.
Ah, é o rei.
O Eurovision já tem fama de ser brega o ciente. A gente pode passar sem essa.
Imagina, Roberto Carlos vestido com seu terno azul clarinho, jogando as rosas, cantando Yerushalayim e Michel Sarrav. Nossa, gente, sucesso! Pô!
Não, olha, os países que já tentaram fazer isso, né? Por exemplo, a Inglaterra já tentou. Levou a Bonnie Tyler. Os últimos anos e foi triste, eu gosto dela das músicas antigas, foi triste de ver.
Tá bom.
É, levou um outro cantor que eu não vou lembrar o nome dele agora também, mas assim, foi bem Rei Majestade.
E
não é o caminho.
Não cumpriu a expectativa, né?
Não cumpriu.
Agora falando o contrário, em vez de alguém que é muito famoso ir para pro Eurovision, teve alguém que foi pro Eurovision sem ser conhecido e que de repente se tornou algum grande fenômeno mundial?
Eu acho
ou
que todo
europeu,
mundo que ficou conhecido. É, mas todo mundo que foi e ganhou e ficou conhecido não era antes, né? O ABBA, que é o grande... não era conhecido antes. Mesmo a Celine Dion, que ganhou, eu já não lembro que ano, ela cantou pela Suíça e ganhou. Quando ela cantou, ela não era conhecida.
Depois virou,
né?
A música do filme Titanic.
Nem todo mundo que ganha se torna um grande fenômeno mundial. É isso que foi a minha pergunta. A gente tem aí ABBA, Celine Dion, quem mais?
Eu não sou muito conhecedora de mercado mundial de música, mas hoje em dia, com as redes sociais, TikTok, etc, etc, muita gente aparece as músicas que viralizam e depois somem, né? Tem uma menina do ano passado que de repente estava tocando tudo que você pegava de videozinho do Instagram, era a música dela, que estava de fundo, assim. Nossa, que jeito caiu aí? E eu fiquei sabendo que viralizou no TikTok e ficou um tempão, mas eu não
isso,
sei, já não aparece mais.
Quanto
isso vai durar? Quem vai lembrar da menina? Então a gente não tem muita certeza aqui que acontece nos últimos tempos. A banda que ganhou na Itália, o ano retrasado, ficou Maneskin. Também. Ah, show pra cá, show pra lá, show pra cá, show pra lá. Quanto tempo será que vai durar? A gente não tem mais noção o que é isso, né? Tipo, o ABBA, que não sei se todo mundo, mas muita gente no mundo inteiro sabem quem eles são. Sei lá. Uma coisa desse tamanho não cabe mais, eu acho. É,
se você não souber, tranquilamente sua mãe ou seu pai saberão.
Com certeza.
Pode perguntar, né?
É, o ABBA com certeza fez muito
sucesso,
muito
caramba,
sucesso,
né?
virou algo mundial mesmo, da disco music e tudo mais. E algum grande sucesso, não sei dizer, não dá pra comparar com ABBA, mas o Genghis Khan, da Alemanha, fez muito sucesso. Até com direito, até spin-off brasileiro, um cover muito mal feito do Genghis Khan, chamado Genghis Khan, que cantava Comer, Comer, entre outras grandes
canções
do seu repertório, mas que também traduziu para o português músicas que foram apresentadas. No Eurovision foi Moscow, Moscow. Então não é exatamente... Essa não foi...
Mas assim que
essa
eles
não tem
em
português.
Né?
Essa não tem em português. Tem... Mas tem outras Moscou, que tem em português. Então...
Não, mas então, mais uma coisa... E também não tenho muito como saber se... Nunca foi uma coisa que eu tive interesse de ir atrás. Provavelmente tem gente que fica famoso, pelo menos por um tempo, na Europa, né? A gente não tem muita noção quanto que sai ali da fronteira. Porque... com esse mundo globalizado, tem muita coisa que é consumida no mundo musical que é muito parecido, né? Tipo pop, mas também deve ter muita coisa que é gosto regional. Então, porque tem coisa que você vê e que você fala assim, mas o quê, meu Deus? Por que as pessoas estão achando isso bom? Né? O que tá acontecendo?
O que eu tava pensando, bom, então, assim, vão participam não necessariamente as pessoas que ganham o Eurovision vão ficar super famosas, porque, enfim, tem muitas coisas que influenciam isso, né, a questão da fama. Mas e qual é o prêmio pra quem leva, além da taça e do parabéns, o ganhador ganha o quê?
É, passe parabéns.
O ganhador israelense e a mãe fala, não faz mais que a sua obrigação, o seu irmão é médico, você tá aí cantando.
É, o primeiro-ministro liga pro artista no dia seguinte, e nossa, eu não sei se no caso de Israel isso é...
Hoje em dia é um incentivo pra não ganhar. É. Ou sim, não, só pra você ignorar uma ligação do Netanyahu, fala,
sendo,
fica aí.
Sendo quem seja o primeiro-ministro,
você pode aproveitar que você vai viralizar com a ligação do primeiro-ministro e falar umas verdades.
É, também. Mas você tem o prazer de ignorar uma ligação do Netanyahu, é bom, hein?
Eles passam aqui na TV ao vivo o momento que o primeiro-ministro vai ligar para o...
Não ia ser genial poder falar umas verdades?
Exato, né?
É a oportunidade de ouro da vida. Por isso acho que já vale a gente tentar uma música para o ano que vem.
Mas nem vai ser o Netanyahu mais, o ministro
não,
ano que vem.
Eu espero do fundo do meu coração que até ano que vem a gente não precise.
É, não precisa esse plano.
Não, já vai ter tido o quê? Umas 3 eleições? É.
A gente já vai ter tido esperança, perdido a esperança. Perdido de novo, não.
Mas não tem, tipo, um prêmio em dinheiro, assim, um caminhão do Faustão?
Não, talvez tenha alguma coisa nacional, né? Os países podem combinar uma coisa, que nem de novo voltando à história da Copa do Mundo, apesar de eu odiar muito futebol, tem umas coisas internas, né? Tipo, eu fico passada quando eu vejo os combinados aqui, se o Brasil ganhar a Copa, quando vai ganhar cada um daqueles caras?
É, nossa, é um absurdo.
E não tem nada a ver com a Copa em si, né? É um combinado
é um incentivo. Talvez tenham incentivos aí de gravação,
contrato
com gravadora não faz sentido não ter, né? Porque pelo menos no país a pessoa vai ficar muito famosa, mas claro.
Mas eu tava pensando que nem essa semana agora, finalmente acabou o BBB, do mesmo jeito que a Patrícia falou, eu odeio futebol, eu odeio o BBB. Assim, mas é visceral o meu ódio. E eu tava falando pro Theo outro dia que eu acho que daqui uns 2-3 anos eles vão falar como é que passava isso na televisão, sendo que é um negócio que viola direito humano, assim, pra mim, aquele programa. Mas ganha dinheiro e quem sai, né, ganha seguidor em rede social, ganha dinheiro, ganha, e ganhava contrato, né? Vai fazer aí umas publi, ganhar aqueles dentes de Mentex, tem umas, né? Faz umas perguntas aí. Mas então, assim, não tem um prêmio do festival, é uma coisa instituída, assim, tanto em dinheiro, né?
Até porque acho que com a diversidade que tem, né? Os países que participam, eu acho que seria muito difícil fazer um prêmio que fosse... Você pode fazer um prêmio que é interessante pra todo mundo. É caro, eu acho que até para o Ebu fazer um negócio que fosse interessante para o Azerbaijão, é um país complicado, mas que fosse interessante para a Armênia e para a Inglaterra. Né? Para a Inglaterra vai ter coisa que vai ser para a Inglaterra, para a Alemanha vai ter coisa que vai ser uma piada.
É, por isso que eu pensei em dinheiro, que acho que é diferente,
porque tem um investimento, não, mas o investimento que o país vai ter para mandar, depende do que o país decide fazer da sua apresentação, né? Porque o país, desde que os palcos ficaram super grandiosos e tal, o país que banca toda a sua encenação. Então, só o que se gasta para levar o seu país, a sua música de 3 minutos, pode ter até 3 minutos a música, é um dinheiro bizarro. Então, não vai nem voltar uma cócega, né, do que eles vão gastar para ir. Fora que os países têm que pagar, né? Tem que pagar a inscrição. Eles pagam a inscrição e tipo, aí compra, assim, a sua vaga, mas é tipo, compra a inscrição para poder participar. Quem pode participar tem que pagar para participar, que já não é barato. Além de comprar direito de transmissão, você compra para, você paga para participar e gasta uma fortuna se você quiser fazer uma encenação legal. Porque quando começou, eu tava falando um show lá de teatro, você pega as apresentações antigas, tem lá os cantores lá fazendo todas as mesmas coreografias, você pega as apresentações antigas de Israel com as músicas que todo mundo conhece, e é todo mundo dançandinho assim, 2 passinhos para cá, 2 passinhos para cá, e aí encosta o cantor na cantora, 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 e para lá, para cá, para lá, todos iguais. Hoje em dia, você levar uma pessoa fazendo isso no palco, das duas umas, ou ninguém vai lembrar o ganha, né? Que foi o caso de Portugal, que o cara cantou sozinho, paradinho lá, ganhou. Mas ou você tem que fazer apresentações com
pirotécnicas,
com focos e todas as luzes do mundo e uma, e atrás um negócio, um 3D com hologramas e um bicho que sai da tela e come o cantor, porque senão nada acontece. E cada vez mais, eu vi uma fala de uma das pessoas responsáveis pela delegação de Israel esse ano, que esse ano vai se ver no palco de Israel uma coisa nunca jamais vista e imaginada. Como a música chama Unicórnio, eu até mandei mensagem pro Theo dizendo que eu acho que eles arrumaram um unicórnio de verdade pra pôr no palco, porque é a única coisa que pode ser nunca vista e imaginada.
Pra quem, ali, agora a gente faz a ligação com o judaísmo, né? Pra quem lê a Torá e estuda a Torá, existe um bicho entre os bichos não kasher que aparece lá escrito na tradução por algum motivo, unicórnio.
Unicórnio.
Então a Torá parte do pressuposto que existe o unicórnio.
Então, ele vai ficar no fundo do palco unicórnio, chofrango. E eles vão dançar atrás da Noa.
Aqueles animais que estão lá e ninguém sabe quais são esses animais.
Eles vão dançar atrás da Noa enquanto ela faz a parte da coreografia.
Olha, a Noa aparecendo e dançando, pra mim, já tá de bom tamanho.
Não precisa mais. É, essa é a esperança de Israel.
Ela é lindíssima. É, ela é muito bonita.
Ela é essa esperança de Israel, por isso ela foi
escolhida.
O acordo interno, escolhido interno, porque todo mundo ficou meio decepcionado ano passado que Israel não foi pra final, depois de muito tempo indo pra final, e aí foi o grande acordo, e na verdade tem um grande plano aí de tentar alavancar uma carreira internacional pra ela, né, porque ela é um grande fenômeno em Israel, mas ela não é conhecida mundialmente, por isso que ela vai com a música também, por isso ela vai com música totalmente em inglês, eu particularmente acho muito triste, pelo menos não tem umas frases em hebraico aí solta, e grande vontade deles é que a partir daí ela faça uma carreira internacional.
E, Paty, você falou, bom, então tem que ter ou uma pirotecnia muito louca, levar um unicórnio de verdade, ou tem que ser uma apresentação bem, nos moldes como a antiga, né, pra ser uma coisa pra a memória das pessoas, pra ganhar. E como é decidido o vencedor do concurso?
Essa é a parte mais complexa de toda a matemática.
Não vamos ficar contando história de desde sempre, porque
realmente
a gente
não
vai enlouquecer. Vamos ficar com os últimos anos, e aí tem uma novidade para esse ano, que ninguém sabe o que vai acontecer exatamente, mas vamos ficar com o que foi nos últimos anos. Então, cada país tem que nomear 5 jurados teoricamente competentes no assunto, né, ligados à área de música, que vão fazer lá a sua votação e vão colocar na ordem, no seu papelzinho lá, do que mais gostou até o que menos gostou. Aí, com isso, atribui-se pontos. E tem o televoto.
Eles votam em quantos países?
Em todos.
Ah, eles votam em todos?
Menos
no seu país?
No seu país? Depende, não, calma, depende. Tem diferença entre semifinal e final. Na semifinal, você vota na semifinal que você participa, menos no seu.
Então, por exemplo,
na ordem.
Imagina que a gente é de Israel. E aí...
E nos apresentamos na primeira semifinal.
Aí
semifinal
hoje...
Vocês são o jurado. Vocês votam, vocês colocam na ordem de preferência quem você gostou mais do que você gostou menos na sua folhinha.
Você já bota a Inglaterra lá por último.
Inglaterra não participa da semifinal.
Ah, é verdade. A Inglaterra não participa da semifinal.
É. Aí você coloca lá do que você mais gostou, do que você menos gostou. Aí eles fazem lá a conta. E o país que mais tiver em primeiro lugar, de ficar com mais pontos pelos jurados, ganha 12 pontos, 10 pontos, 8 pontos. Aí de 7 a 1, a 0. E a galera que sobrar é 0, né? E aí cada país depois atribui, então, a nota ao outro país dessa forma, até saírem os 10 primeiros. Os 10 primeiros vão pra final. Bom, mas eles somam com o televoto também, né? O televoto aí soma. O país que recebeu mais ligação da galera daquele país que ligou 12 pontos. E assim, 10, 8, 7, 1.
E é ligação mesmo.
Ou agora é SMS, e você não tem internet, que eu já falo do oceano.
Nossa, ligação, tá bem moderno,
ligação,
né?
Ligação é SMS.
Na prática, então, cada país tem duas votações. A votação popular, porque daí tem a ver com o gosto mesmo das pessoas, e a votação técnica, vamos dizer assim, que daí é uma...
O júri especializado que o país escolheu e divulgou aí pra...
E aí junta
pra
tudo...
Pra quem tinha que divulgar...
Junta não. Tudo, então, às
na
vezes pode ser que
tudo.
que o mais votado do ponto de vista técnico não seja o mais votado
sempre.
Sempre, do ponto de vista
sempre.
Popular, e o contrário também pode acontecer.
Então,
o mais popular
vezes.
Não necessariamente é o o primeiro
muitas
técnico.
Vezes, na semifinal a gente não fica sabendo a diferença no, até depois de todo o resultado, depois divulgam voto a voto, etc. Mas na semifinal a gente só fica sabendo quem passou, nem a pontuação, eles divulgam inclusive em ordem aleatória, é, quais foram os 10 países. Aí na final, que é tudo mais emocionante, a votação em si é uma parte do espetáculo, é mais interessante inclusive do que muitas músicas.
Eu concordo.
Eu não duvido.
É muito legal. E aí, primeiro, cada país aparece num link, né? E aí vai sempre alguém importante, ou cantor do ano anterior, ou alguém fazendo graça, ou com a camiseta do, representando alguma coisa da música, ou fantasiado do cantor, que se a música dele é emblemática, etc. Já foi tudo quanto é jeito, mas atualmente, até ano passado, o apresentador fala qual é o país para quem esse país está dando 12 pontos, que é a pontuação máxima. E o resto já aparece embaixo, assim, no, já pelo computador na tela da gente, já para quem foram os outros pontos, para agilizar o negócio, eles não acabam ficando muito comprido. Então já fala a pontuação máxima, daí já filma quem ganhou os 12 pontos, fazendo... e assim vai, aí vai trocando a ordem na tela, lá subindo o país que tá ganhando, etc. Quando acaba,
é emocionante,
tudo isso,
gente, é emocionante, porque tudo pode acontecer, o tempo todo tudo muda, é emocionante.
Aí você fica, não, que isso, não, como da onda, por quê? Engraçado, não pontuou o amiguinho, né? Como assim a Espanha não deu ponto pra Portugal? É, tipo, é sempre... e depois vem o voto do público, e aí eles somam, e essa coisa que foi mais emocionante nos últimos anos, que eles somam todos os pontos, por exemplo, que Israel vai ganhar, e falam de uma vez, de todo o televoto de todos os países. Então eles pegam e falam, Israel mais 412 pontos, sei lá, ou mais 5, né? E aí soma lá e aparece na tela o país andando no letreiro. E pode continuar lá no mesmo lugar e de repente você, vum, e lá pra cima.
É realmente emocionante.
É, porque tem de tudo, porque teve o ano da Macedônia, a Macedônia foi o país que ganhou a maior pontuação do júri. Então tava super alto. Aí quando veio o voto do público, tipo, veio uma votação super baixa do público e não trocou de lugar, assim, muito decepcionante.
Em 2021, se eu não me engano, foi aquele ano do recorde inglês dos zeros, né? Todos os países deram zero a votação técnica para a Inglaterra, e a votação popular ficou em zero para a Inglaterra, de todos os países. A Inglaterra terminou com zero e assim, esperava-se o mínimo, pelo menos.
Eu lembro que no...
Foi um negócio muito assustador. E filmavam o cantor e ele ficava com aquela cara de... Nossa, eu fui tão mal assim.
Nossa,
e nem
coitado.
Tinha sido. E nem não, tinha e sido. A questão 2000... é... Sei lá. Não, são várias
não,
questões.
E tem a questão geopolítica também. Aí vocês falaram do Israel esse ano. Israel esse ano, acho que nem se a coitada não atirar a roupa. Não vai rolar.
Não, realmente. Geopoliticamente falando... existe pouca chance que Israel consiga alguma coisa. Por outro lado, no ano que a neta foi campeã, isso foi 2018, né? Também tinha tido...
Foi bem surpreendente.
Foi bem surpreendente. As pessoas estavam falando que seria ela, mas qualquer um olhando a situação em que a gente estava por aqui e como isso funciona, né, a opinião pública no mundo, ninguém diria. E mesmo assim ela saiu campeã. Aliás, fantástico. Assim, fantástico. Neta Barzilai, fantástico.
Eu estava falando agora há pouco que tem... o Eurovision tem dois públicos. Tem o público cativo, que assim, todo mundo sabe o que vai acontecer, o pessoal vai assistir a apresentação já sabendo tudo. Sabe cantar música, sabe para que lado o cantor vai olhar, já fica esperando um recap daquilo que já tá assistindo há meses, que é o Eurofunk. E também tem aquele público que é aquela senhorinha, aquele casalzinho de velhinhos ingleses ou alemães, que estão sábado à noite em casa, os alemães pegam uma cerveja quente e falam assim, fica, né, liga aí, fica pra assistir a música com aquela o velhinho com a cerveja quente, e fala assim, ah, que bonitinha essa moça, né, aí pega o telefone, como faz mesmo pra mandar um SMS?
Chama o Neto, né?
Não, tem o terceiro público, que é aquele que não acompanha menos meses antes, mas também não é o velhinho e tal. É o cara tá ali, se incendeia ali na última semana antes, se intera das coisas e tal.
Então, mas é desse público que o Eurovision está atrás de volta.
Uhum.
Daí eu tô pensando muito em Israel, né? Que era aí nosso caminho. Israel perdeu muito esse público por muitos e muitos anos, por muitas décadas. Porque no começo, lá na década de 70, e aí se vocês, para quem conhece um pouco aí da cultura israelense, cultura judaica, inclusive, e for atrás das músicas, não só as que ganharam, mas as músicas que ficou em terceiro, quarto, quinto lugar, são músicas que todo mundo sabe cantar e nem sabe que elas são do Eurovision. O pessoal que entende um pouquinho de dança, de Arcadal, que já assistiu, ou que gosta de ficar vendo o pessoal dançar morrendo de inveja que não consegue dançar, que é meu caso, conhece todas as músicas do Eurovision da década de 70 e 80 e nem sabe que elas são de lá. Porque era uma cultura de gente interessada nisso. Queria assistir, queria ver o que acontecia com Israel, o que acontecia com os outros países, que depois foi um... E ninguém sabia o que estava acontecendo. A Aneta foi um boom pro Eurovision em Israel. E das pessoas começarem a querer se interessar de novo e não saberem nem pelo que elas estavam se interessando. Porque o ano que Israel sediou, aí, então, no ano seguinte, a vitória da Aneta, em 2019, ela ganhou 2018, 2019, que Israel sediou, você via as pessoas, inclusive, né, assistindo ao vivo o Eurovision de 2019, não sabendo o que elas estavam fazendo ali. Todo mundo queria participar, as pessoas estavam lá para assistir e elas não sabiam o que elas estavam vendo.
É, pro ouvinte ter uma ideia, a última vez que Israel tinha ganhado tinha sido em 1998 e tinha sediado, portanto, em 99. E aí tinha ganhado novamente em 2018 e ia sediar em 2019, 20 anos depois. É uma geração inteira que não sabia efetivamente o que é esse tal festival aí.
Não, é porque a pessoa foi assistindo em seguida e assim, depois da Dana. Até teve, tipo, a Shiri Maimon ficou em quarto lugar em 2005, mas teve, tipo, 22º lugar. Eu tô aqui na tabela, tá? Óbvio que eu não sei isso de cor, peraí, gente, né? 22º, 16º, 12º, 19º, aí tem a Shiri Maimon, que ela tava no auge na época, quarto. Aí 23º, aí depois não, nem foi pra final. Então, tipo, foi perdendo com esse público, foi perdendo muito público com essas... Aí, tipo, fala, pra quê, né? Que coisa sem graça, ninguém gosta da gente, a gente fica mal, manda música mais ou menos, aí foi perdendo muito o público. E aí foi depois o boom de novo. E você percebe nos grupos de discussão, assim, de Eurovision Israel, não sei o quê, que as pessoas ficam assim, ai, voltou o interesse, né? E como eu faço pra assistir? Que dia que passa? Onde eu vejo? Então são pessoas que voltaram a se interessar, mas não tem muita ideia do que tá acontecendo, porque assim, quem é fã sabe onde vê, que dia passa, onde é que passa, não tem a menor dúvida. Essas claro. Pessoas estão indo atrás de novo.
Aliás, fica a pergunta agora, quando é o Eurovision esse ano e como que eu faço pra assistir estando no Brasil, por exemplo?
Um dia, na terça, dia 9 de maio, quinta dia 11 de maio, a final sábado 13 de maio, no horário do Brasil, acho que é 4:30 da tarde, vamos lá pro nosso...
Que é 4 da tarde.
O horário 4:30 da tarde do Brasil. YouTube, né? O melhor, mais garantido. Você pode, se você tiver canais internacionais, a final com certeza passa na TV espanhola, na RAI.
Mas então, no canal do Eurovision do
Eurovision.tv, é Eurovision.tv, passa tudo e passa sem comentário também, né? Você assiste só o que tá passando, porque grande parte dos canais que transmitem ficam comentando o que tá acontecendo.
É, como cobertura do Oscar, por exemplo.
E aí é sem... Se é só transmissão sem comentário, aí qualquer pessoa pode, não precisa entender inglês necessariamente.
Ah, porque é música, né? Tipo, você vai entender e não precisa nem saber nem que país vai entrar, né? Porque vai escrever embaixo.
E tem a bandeirinha, né?
É, e vai começar a cantar, é música. Né? É. Você precisa...
A minha experiência estando aqui em Israel é muito boa, tipo, de assistir com os comentaristas em hebraico. Eles são realmente ótimos, não, dependendo do ano.
Tem comentaristas clássicos,
é...
né?
O ano que eu assisti, teve um ano... O ano passado, eu acho, eu assisti na RAI. Porque no ano passado, justamente, a sede foi a Itália. Por isso que eu assisti na RAI. Em algum momento, eu mudei pro Khan. Mudei pro canal israelense porque não tava um bom comentário de jeito nenhum. Mas tem, pra quem, é que agora não tem mais RTP no Brasil, né? É a SIC agora no Brasil, o canal português.
Eu tenho RTP na Vivo.
Ah, é? Então na RTP com certeza passa, aí precisa mudar só a chavinha, né?
Depende da RTP, depende, porque tem RTP, tem 1, 2, 3 internacional.
Ah, e tem RTP internacional.
Eu acho que a final passa na que tem aqui, por isso é que tem que ficar de olho. Porque eu falei que não é certeza.
É, garantido é o YouTube, né?
Mas o YouTube é garantido, a imagem é muito boa, já tem muitos anos que não fica caindo, no começo era muito desesperador. Eu deixava dois computadores do lado, né? Porque, tipo, já... Um no YouTube, o outro em alguma outra... canal de outra TV internacional que tivesse com transmissão, porque se caísse um, ligava o outro. Já tem muito tempo que não é mais sofrido, assim, né?
Então agora a gente já sabe que público é a Paty, né? Dos públicos que ela falou, a gente já sabe que meses antes ela já tá sabendo quais são as músicas de cada país.
Não, esse ano eles vão sacanear, eles não abriram, não vão abrir os ensaios pra imprensa.
Ah.
Então os ensaios começam hoje.
Dia 30 de abril.
Vai saber o que eles vão... É, 30 de abril. É, a gente não vai saber o que eles não quiserem que a gente saiba, né? Porque sempre vazava uma imagem, uma coisa, agora a gente não sabe o que, uhum, que vai vazar.
E esse ano, que país que vai sediar?
Esse ano tá na Inglaterra, porque o ano passado quem ganhou foi a Ucrânia, em função da guerra. A Ucrânia bateu o pé até o fim que ia poder sediar aqui, queria sediar. A palavra final foi Debu dizendo não.
Não, não é seguro, não é seguro para as pessoas.
Não é seguro para as delegações, não é seguro para as pessoas que a gente quer que vão assistir.
Do ponto de vista da mensagem que a Ucrânia passaria, seria fantástico. Por outro lado, existe uma questão de que não é seguro, não é prudente você deslocar um número tão grande de turistas para um território que está em guerra.
E provavelmente esses turistas não iriam, né? Quer dizer, tem sim os doidos que vão para qualquer canto, mas não seria seguro, né? Porque logo depois, um pouco depois que terminou a Eurovisão, que a Ucrânia ganhou, que eles começaram a falar, não, vai ser, né? A TV começou já a mostrar os seus planos, a TV local, foi bombardeado um hotel.
Então.
Mas já viu?
E tem uma coisa que, assim, é um evento grande, com gente do mundo inteiro, não sei o que, vira alvo de atentado numa situação como essa, né?
Esse foi um grande medo em Israel. Israel foi um grande medo.
É complicado,
Relação a atentado.
Aliás, curiosidade para os ouvintes aí sobre Israel, as três primeiras vezes que Israel foi campeã, a sede depois foi Jerusalém, exceto na última vez, justamente por conta da tensão e da situação diante da opinião pública internacional, optou-se não fazer em Jerusalém, porque existe uma questão de disputa de status sobre a cidade, e aí se moveu o festival todo para Tel Aviv.
Teve manifestação, tipo, tinha algumas manifestações pontuais, assim, na rua da arena, mas acho que foi menor do que poderia ser se tivesse sido
Em Jerusalém. Com certeza.
E em termos de turismo, Paty, que daí você tava falando, quando a gente tava falando da Ucrânia, né, as pessoas iriam, não iriam, tem gente que vai sempre para todo lugar, e a gente tava falando antes do custo de sediar o festival no próprio país. E eu aí, de novo, traçando o paralelo com a Copa do Mundo aqui no Brasil, que foi uma coisa, não, mas é bom ter a Copa, porque tem turismo e as pessoas vêm, alguém que não viria ao Brasil vem por causa da Copa e depois pode gostar e volta, ou fica e passeia mais, enfim. Tem o legado dos estádios padrão FIFA, todas essas coisas. O Eurovision, ele atrai bastante turismo pro país onde tá acontecendo o festival ou é uma coisa assim?
Não, ele tem sempre muita gente no país, tem um público muito grande. Eu não sei qual que é o retorno financeiro disso. Nas duas semanas, aí tem essa semana, mas tem a semana em volta. Eu não sei desde quando isso acontece, mas a cidade sede, né? Nem o país, né? Porque tem brigas internas aí pela cidade sede. As cidades mostram suas candidaturas e tal, brigam entre si. A cidade faz sempre uma praça, um local grande que eles fazem shows com os artistas que estão cantando naquela semana, que eles tentam levar para fazer uma apresentação ao ar livre, não sei o quê, e aí montam um Euroclube que vai para uma danceteria, alguma coisa do tipo, Eurocafé, e faz muitas coisas em volta. Então tem muita gente, eu sei de gente até que não consegue ingresso para o show, mas vai para a cidade por causa da movimentação toda em volta.
É meio Copa do Mundo, né? Você vai pela
FIFA
festa.
Fantast, tudo mais.
FIFA
Fantast. É isso.
Fazer umas comparações com umas coisas que eu não sei que existem, mas eu acredito.
A FIFA Fanfest do Qatar do ano passado parece que não foi grandes coisas porque não tinha bebida, né?
É, em Israel, por exemplo, eles fizeram pegaram um parque enorme, uma praia, para fazer esse local dessa grande festa. Tinha um palco grande com apresentação o tempo todo, várias barraquinhas de comida para todo lado, e ficou funcionando uma semana. Foi,
o falafel do Isaac era mais barato, eu garanto.
É, lá fora, com certeza. Então, um investimento gigantesco da prefeitura de Tel Aviv. E assim, inclusive a prefeitura de Tel Aviv comprou uma briga gigantesca na Eurovision, porque foi para transporte público no Shabat. Uhum. Foi uma briga muito grande do prefeito, porque não tem transporte público no Shabat em Israel. A final do festival é no sábado, né? Apesar de ser sábado à noite, né? Mas que horário de Israel, eu imagino que seja 9:30 da noite, o horário de início.
É, que nessa época do ano o Shabat está acabando depois das 8 da noite. Então mas fica, mas muito apertado, fica muito apertado.
Para o negócio começar, mas para começar, uma coisa que é uma transmissão internacional ao vivo, não tem essa, eu entrar depois, né?
Exato.
O negócio fecha a porta na hora que fecha a porta, já era, né? Você consegue, se você não entrou, você pode até entrar nos intervalinhos e tal, mas claro, todo mundo tem que estar lá muito tempo antes. E aí você tem pessoas do mundo inteiro na cidade, elas precisam se deslocar e não tem transporte público, acabou. Só que assim, é impossível você fazer um negócio desse sem proporcionar para as pessoas transporte. Então a prefeitura colocou ônibus circulares aí com caminhos estratégicos de ida e volta da arena, gratuitos no sábado, com uma briga muito grande com o Ministério dos Transportes. Uhum. E o prefeito bancou. E aí teve entrevista na TV dele falando assim, das pessoas perguntando, mas e aí vai ter transporte público, né? Tipo, falando o nome da empresa de transporte, ele falando da empresa X, eu não sei, mas ônibus vai ter. Ah, mas teve um acordo com o Ministério? Ele falou assim, ele respondia só, ônibus vai ter. Ele guardou, ele repetia essa frase. Mas conversou com o ministro, ônibus vai ter. Ele não esticava o assunto. Mas, e parece que ele se queimou. Eu não sei qual é o fim da história do cara, mas falavam na época que ele tinha se queimado politicamente por ter bancado, a partir do momento que ele coloca a candidatura dele, briga para ser, mas eu não sei onde mais poderia ser, senão Tel Aviv ou Jerusalém, quem mais poderia bancar um negócio desse tamanho em Israel?
A verdade é que eu imagino que exista, ele tenha se queimado politicamente, se a intenção dele era virar um político nacional. Então, para a Knesset, é um tipo de cara que não vai rolar. Mas internamente, eu imagino que seja, levando em consideração que é Tel Aviv, é um cara que tem capital político, ele ganha capital político nessa. Se um prefeito de Jerusalém brigar para ter transporte público por causa de um Eurovision em Jerusalém, esse cara nunca mais vai ser nem síndico do prédio em Jerusalém. Ele perde capital político, mas por causa do público dessas cidades. São públicos completamente diferentes.
No final das contas, para o festival também foi bom que não ter sido em Jerusalém.
Sem dúvida, sem dúvida.
Ia ser, além de todo o perigo, não sei o que, atenção, ia ser caótico para o festival. Como é que você se desloca em Jerusalém? Primeiro que estava um calor insuportável. Os europeus quase morreram do coração. Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, né?
Chama verão.
Maio não é verão, cara. Quando fui para a Eurovisão na Alemanha, eu passei mó frio. Era a mesma semana. Eu passei mó frio na Alemanha. Eu passei frio em Portugal. Eu levei meus casacos de viajar para Europa.
Olha,
foi para Europa, mas para Portugal. E eu passei um calor desgraçado em Tel Aviv.
Tradicionalmente, na literatura rabínica, existem três estações do ano, tá? Stava, em aramaico, é inverno, não é outono.
Outono.
Aviva, que é Aviv, primavera. Que é primavera. E Kaita. E Kaita dura, que é o Kites, que é o
a
verão.
Vida inteira.
E Kaita dura 8 meses, segundo os rabinos do Talmud. Então, sim, maio já é verão. Esse ano, não. Esse ano, ontem choveu. Ontem, 29 de abril, choveu em Jerusalém, fez um frio danado.
Então, como isso é podcast, as pessoas estão ouvindo, elas não estão vendo que eu e a Ângela, a gente está de malha de lã e você está de camiseta.
Exato. Hoje tem sol lá fora.
Aqui já está começando a ficar frio, né? Em São Paulo
também,
já...
mas é mentira. Ele tá.
Eles deram uma lâmpada, né? Que puseram ali.
Não, mas ontem aqui fez 10 graus.
Nossa, tava muito frio.
Completamente fora do padrão para essa época do ano. A gente já tinha passado por isso, já tinha aumentado a temperatura. De onde está vindo esses 10 graus? Hoje já está mais quente, mas já começa esse verãozão,
mas cara,
mesmo.
Não, mas eu não sei se foi atípico ser assim mesmo, mas foi muito quente no Eurovision aí em 2019.
Não, realmente, estava muito,
lembro
tava
mais
quente, fora do padrão.
Quente. Eu sei que os europeus estavam querendo morrer, eles estavam entendendo
o
nada.
Fim de junho é que costumava ser quente daquele jeito.
É. não, tá muito quente.
Tinha dado uma antecipada. Esse ano, provavelmente, o verão vai começar mais tarde.
Não, mas acho que também, em termos de Eurovisão, a gente já conseguiu... Não,
dá pra falar 6 meses. Dá pra falar de cada cantor que ganhou. Você que escolhe.
É, não, mas pensando que a gente queria dar só um panorama e não uma coisa muito aprofundada.
A gente pode falar de várias, de todas as músicas. Que música que virou Arcadá?
É, não, tem várias músicas aqui. Aliás, a minha proposta é fazer uma playlist no Spotify.
Ótimo.
Das músicas de Israel no Eurovision e recomendar para as pessoas.
Pode fazer de todas.
Ouvirem.
Exato. Eu acho que todas devem ter. Tem uma de 2006, que esse cara que foi um erro. Eu nem sei quem é esse cara, tá? Eu sei a cara dele, eu sei a música e tal, mas eu não sei de onde tirar esse cara. É de Butter, sei lá. Tem como fala, esse cara não é israelense nem... Quer dizer, pode ser, muita gente pode ser israelense, dá pra virar israelense muito facilmente. E é um erro, essa música não sei se vai ser fácil, mas o resto, certeza que tem. Até porque eu tenho, muitas delas eu tenho nas playlists que eu escuto o tempo todo.
Uhum.
Quer dizer, menos as super antigas, porque assim, elas são importantes historicamente falando e tal, e blá, mas elas vão ser um pouquinho chatas.
As mais novas são mais animadas.
Não, é todo,
né?
Não, todo respeito por Abanibi, mas ninguém aguenta ficar escutando isso, né?
Não, a música é ruim. É assim, é a primeira música que ganhou.
Não,
é,
mas
a primeira
você
sabe vez...
que para o Eurofã, eles amam muito.
Eles amam essa música. Muito. Eu, particularmente, eu acho um saco essa música. Eu acho que a música do ano seguinte, que também ganhou, é muito melhor.
Não, Aleluia é bonita.
Aleluia
é
tem, uma
cansou,
letra,
quem...
tem uma letra é. Bonita, tem uma
letra. Mas é do Leonardo Cohen, não?
Não,
nada a ver. Tem uma orquestração que sobe, é uma música de agradecimento. É uma música que tem uma sacada genial de usar a palavra hebraica mais universal que existe, que é aleluia. Então, qualquer um consegue cantar alguma coisa da música, então...
Porque nessa época era obrigatório ser hebraico.
Exato. E realmente,
árabe,
isso é uma sacada. Você pegar uma palavra que todo mundo entenda e todo mundo... conheça. Como não pode ser música antiga, não dava pra botar a Rava Nagila, que é o cartão postal
ganhava,
de todo mundo,
né?
Que quer sucesso.
É, ganhava.
Por isso que o Torá Conflita se inicia com Rava Nagila, porque é sucesso.
Não, todo mundo conhece, né? Você ouve e fala, não, isso aí
já...
Todo
mundo que, ó, e depois a de 81 eu adoro, mas aí é aquelas coisas que você gosta e só, quase sozinho. Mas de 82 é horrora. Todo
Exato,
mundo conhece.
Super.
Todo mundo que já viu minimamente alguma coisa de dança israelita já ouviu falar do Hora. E depois tem 83, tem a Ofra Raza com Rai.
Rai, Am Israel, Rai. É, com certeza.
Não, e 91 tem o Khan, que também todo mundo que já viu qualquer coisa de dança, sabe, conhece o Khan. Depois tem Amen. Então, tipo, tudo isso virou dança.
No mesmo
dança
Olê Olê, que é a volta do Yitzhak Cohen, do Abanibi, ele volta com essa música em 85. É uma música muito conhecida. Realmente, tem
você
muito...
fala do Abanibi, que eu acho um saco, não sei o que, mas que o Eurofã... Quando tem essas coisas que os canais de TV resolvem fazer para esses meios, começo do show, meio de recap, de históricos, não sei o que, o Yitzhak Cohen sempre tá, sempre chamam ele.
Uhum.
Tipo, ele é... Todo mundo, Yitzhak Cohen, porque ninguém... A Dana, menos que ele.
Uhum.
A Dana é super ícone, super importante pra história da Eurovision, o povo adora ela e tal, mas...
Aliás, Eurofã... fica essa pergunta, por que que a Dana é tão importante pra história do Eurovision, não só para a história do Eurovision em Israel.
Que a primeira é mulher transgênero, ou artista transgênero em geral, que ganhou Eurovision.
A israelense.
Em 98, uma israelense.
98.
Sucesso.
Eu acho que talvez hoje, para gerações mais novas, e a gente tem vários ouvintes bem mais jovens, talvez isso não seja tão claro, mas em 98, uma artista transgênero ser campeã do Eurovision era uma coisa absolutamente...
Mas mesmo historicamente depois, para o Eurovision, demorou muito para isso acontecer, uhum. né? Porque depois você tem a questão da Conchita, que todo mundo ficou meio num tempo para entender quem era essa pessoa, esse artista, esse personagem, como que classifica, como se fosse necessário classificar pessoas, uhum. né? Mas as pessoas... Muita gente tem essa necessidade, né? Qual que era o espaço da Conchita. Aí, o espaço dela é ser ela e ser uma cantora fenomenal, né? Mas aí foi só a próxima última vez depois disso. Conchita foi 2013, foi isso?
Acho que é 13 ou 14, porque eu lembro que eu estive aqui em 2015 e para todo lado que você ia tinha cartazes de shows dela, porque ela estava em turnê e teve vários shows em Israel. Conchita, para quem não sabe, a gente está falando de Conchita Wurst, que é uma artista austríaca, enfim, procurem, dispensa apresentações, assim, ela é fantástica.
Fantástica, e a apresentação dela na final é uma coisa que procurem não no Spotify, procurem no YouTube, porque vocês precisam assisti-la cantando na final, que é uma coisa impressionante. E a Dana tem, assim, a Dana não é uma grande cantora, mas é uma grande performer, e assim, e a importância histórica da participação dela e da música, a música dela é muito importante, né? O conteúdo da música é muito importante para ela, acho que historicamente para o momento, e todo o entorno do que foi a participação dela, né? Porque também foi muito polêmico dentro de Israel, né? Imagina o que foi em Israel, primeiro tudo que você pensando que a TV pública de Israel, né? Porque você pensa que se fosse um canal independente, hoje em dia que tem vários canais a cabo, etc, eles iam falar, meu, a gente paga, a gente manda, mas é a TV pública, né, que tem que mandar o artista. Então foi uma briga muito grande, né, que a gente, eu só sei disso muito depois, né, porque a gente é velho, mas não é tão velho. Eu lembro que eu tava,
né, a gente tinha 18, você tinha 17 na época da...
Então justo eu tava na escola ainda, foi o final, meu final da escola, que foi a última que a gente ganhou ainda de papelzinho na aula, não tinha mais aula de hebraico, mas aula de cultura judaica, a minha irmã tinha aula de hebraico, a minha irmã aprendeu diva na aula de hebraico.
Ai, que demais! No Renascença, não, aqui em São Paulo.
No Renascença, mas, como a minha irmã, a gente já lembrou disso anos depois, ninguém contou quem era a Dana, pra onde. Imagina se chegasse nos pais no Renascença em 98, que as professoras de hebraico estavam ensinando
a música de uma
cantora trans. Infelizmente, isso teria sido um problema. Infelizmente.
Eu acho que hoje ainda seria um problema enorme, talvez dependendo dos pais até maior, né? Porque tem uma loucura, assim. Esses dias a gente tem um episódio sobre judaísmo LGBT que a gente gravou com o pessoal do Gavá, e a gente coloca os nossos episódios no YouTube também. E aí teve uma pessoa lá que veio e escreveu, ah, vocês não têm respeito por mais nada. Ela, né?
Achei... Ao contrário, né, amigo?
Pois é. Muito pelo contrário.
Mas então... é interessante que é realmente um episódio que vira e mexe, aparece novos comentários em cima dele.
De gente babaca, assim.
Exato. Sim.
Criticando, sempre. Sempre. É um tema que... Sempre,
porque, porque hoje em dia quem já não é mais babaca, né? Já não... Antigamente, quando começaram a falar disso, a gente parava pra fazer coração e falar, ai, obrigada que vocês estão falando disso, que legal. Hoje parece já tão natural que tem que se falar e que é normal e que faz parte... Até que você já não para mais pra fazer elogio, né? Porque parece óbvio que faz parte da existência. E aí, só quem é babaca que para pra fazer comentário. Então, se vocês, quando vocês virem comentou, não sei onde, você sabe que já vem coisa que é melhor apagar, né?
E é desocupado, né?
Assim.
É, com certeza.
Falta uma ocupação. Mas, eu não sei, acho que falando da Dana e da Conchita, eu acho que a gente faz um bom apanhado geral, assim, do Eurovisão. E eu diria que com isso a gente consegue encerrar bem o episódio de hoje. Depois que a gente esgota o assunto, a gente sempre deixa algumas dicas de filmes, livros, enfim, coisas que tenham a ver com o assunto do dia. E comentando com a Paty antes da gente começar a gravar, a gente tem a mesma dica. O Theo acho que também, né? É uma dica tríplice.
Unânime.
É uma lista tríplice pra indicar o filme Fire Saga, que está disponível na Netflix, que é com o Will Ferrell. E a moça, eu não sei o nome da atriz, mas eu não sei se vocês têm essa informação. Ela é a Regina George de Meninas Malvadas.
McAdams, não sei se você
vai. Rachel McAdams, isso. Ela é o grande papel da carreira dela foi ter sido a Regina George no filme Meninas Malvadas de 2004.
Por quê? Eu não assisti a Eurovision. Por quê?
Mas assiste. É um clássico. Não, mas é um clássico. Meninas Malvadas é um clássico.
Não, e uma curiosidade interessante desse filme, que obviamente ele tem música, ele é cantado, não é ela que canta a música principal, ela faz o papel da cantora, mas a parte cantada é feita por uma moça, uma cantora, que já tentou algumas vezes representar a Suécia no Eurovision e não conseguiu.
Putz!
Ela representa pela voz no filme.
A Islândia.
A Islândia. E a música foi indicada ao Oscar.
É mesmo?
Melhor canção original.
Não, então, o filme é muito divertido. É, ele é um filme de comédia bem engraçado, assim. Eu achei muito divertido. E tem um cantor que é russo, né? Assim, o cantor russo do filme, na verdade, ele é inglês, o ator. Ele tá, inclusive, naquela série que é, na minha opinião, a melhor série de todos os tempos, Downton Abbey. Ele é um personagem de Downton Abbey, o cara que faz o cantor russo. Mas o filme é ótimo.
E vários artistas que já ganharam, participaram, aparecem no filme. Inclusive, a Aneta, ela faz uma participação no filme. É
um filme que dá pra entrar bem no clima, assim. É, pra quem gosta do Eurovision, ele é muito bom. E eu acho que, pra quem não conhece, ele acaba sendo um negócio bem bacana também, que te põe nesse espírito. Então, já é o Eurovision, dia 9, 11 e 13 de maio, terça, quinta e sábado. Então, fica aí a dica para os ouvintes, além do filme, acho que a dica maioral é acompanhar o Eurovision, obviamente, e a nossa playlist que nós vamos preparar aí no Spotify com o selo Conteúdo Judaico.
Não, e tem uma coisa muito importante também no dia 13 de maio de 2023, que a gente não mencionou. É uma data muito importante. É o aniversário de 2 anos do Torá com Fritas.
Exatamente. Então, Eurovision em comemoração aos 2 anos do Torá com Fritas.
Terá a sua então, final dia 13 de maio.
A Noa vai cantar pra vocês.
A gente precisa mandar... Passa um zap. Você tem, Paty, o zap dela? Pra mandar pra ela cantar parabéns.
Eu vou falar com ela aqui. Eu propeço aqui.
Ela já foi, não. Eles já embarcaram. Eles já têm... Eles já embarcaram. Já estão em Liverpool. Ela manda um beijinho de Beatles pra você.
Muito bem. Então, com isso, a gente termina por aqui o nosso episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, toraconfritas@gmail.com, nos seguir no Instagram e no Twitter, @toraconfritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. O Torá com Fritas é feito pela Angela Goldstein e pelo Theo Rhodes, os idealizadores e apresentadores do podcast. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo @alu.santo. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até aqui.
Muito obrigado e até a próxima!